Olá, amigos da tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou, e esse é o nosso podcast número 89. Hoje a gente tá aqui para comentar sobre Survival 44, estamos na nona semana, e ao meu lado, como sempre, Carol. E aí, tudo bem, Carol?
Oi, gente, tudo bem, Danilo? A gente, de repente, está vendo o show mais feminista da TV, não é verdade?
É, pra quem estava reclamando no começo, as coisas parece que mudaram, né? O mundo dá voltas.
E por que vocês não reclamam quando vários homens saem em seguida?
É aquela coisa, né? As pessoas, quando estão em situações opostas, a gente vê a hipocrisia, né? Do discurso. Mas brincadeira, um último recado antes da gente começar realmente a falar sério sobre esse episódio é que você pode encontrar tudo desse podcast no site tribofalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, Anchor, Google Podcast e muitos outros. É só procurar a Tribo Falou tudo junto que você encontra. E, como sempre, começamos com notas. Carol, qual é a nota do episódio pra você essa semana?
Então, eu acabei de ver o episódio, eu não sei muito bem as reações, eu não sei você, Danilo, mas eu sinto que, assim, quando algo bombástico acontece, mesmo que eu não queira, eu vou levar spoiler. E, tipo, esses últimos dois episódios, foi zero reações do pessoal no geral.
É, e quando a coisa é muito bombástica, realmente a gente toma spoiler de todos os lados, né? Não adianta montar, silenciar e tal.
Então, mas o que eu quero dizer, falando isso, é que eu não pensei muito sobre a nota, mas assim, eu gostei do episódio pro que Survivor é hoje em dia. Eu acho que os últimos episódios, pra mim, têm sido isso, sabe? Eu acho que eu vi gente reclamando das vantagens, dessa coisa. Não, me incomodou o ídolo sendo reposto, como sempre me incomoda, mas também não foi horrível. Eu achei que as coisas poderiam ter sido feitas de uma forma melhor, mas também não foi, assim, aquele desastre. E eu sei lá, Danilo, depois eu posso repensar essa nota depois no final do episódio, mas por enquanto eu vou dar um 6,5.
Doce, a nota foi uma nota doce. É, eu concordo com você, com o que você falou, que muito das nossas notas agora é levando em consideração o nível do show até o momento, e também das temporadas anteriores, né? Querendo ou não, a gente vem aí dessa nova era, com esse novo estilo de vantagens, basicamente a mesma temporada sendo repetida milhões de vezes, né? E eu gostei desse episódio como um todo. Não achei que ele foi maravilhoso, mas eu acredito que a gente tá no caminho certo, talvez. Assim, do que eu gostaria de ver na medida do possível desse novo formato, nessa configuração de tribo, de merge. Então, acho que foi um pouco interessante. Até acredito que eles tentaram diferenciar, né, o modo de edição, ou pelo menos a apresentação das pessoas nesse episódio. E eu acho que eu vou dar uma nota 7,5. Sim. Foi bom, mas não chegou a ser marcante, como você falou.
Ok.
Com isso, a gente pode debater sobre os pontos positivos do episódio, né? O nosso bloco Michelle Fitz, uma homenagem mais do que evidente. E eu acho que eu posso começar que já batemos aqui várias vezes esse ponto, então acho que a gente até tá se repetindo, mas temos que falar do Yan Yan e Caroline, né? Eu acho que até a gente pode falar dos dois juntos ao mesmo tempo, que pra mim, com certeza, são as duas estrelas da temporada em termos não só de carisma e de personagem, mas também de forma estratégica, né? A gente viu aqui dois lados desse trio, né? Que basicamente o Carson ficou meio que tentando conciliar as duas personalidades do grupo, né? Que são Caroline e Yan Yan. E eu acho que a gente pôde apreciar a presença deles dois na temporada, mais um episódio. E com certeza, se não fossem eles, a gente estaria chorando essa temporada. Não sei se você concorda, mas eu gostei de ver muito do Yan Yan e gostei de ver também um pouco mais da história da Caroline nesse episódio, de como ela se comporta, também da visão estratégica que ela tem, que pra mim não foi equivocada.
Então, eu gosto muito deles. O meu problema é que eu gosto muito mais da Caroline do que do Jaja. Muito mais. Eu acho que ela seria uma winner, assim, muito icônica. Apesar de eu achar que o Dungeon seria um bom winner. Não só em termos de representatividade e tal. Eu acho ele muito engraçado. Eu acho que ele dá ótimos confessionais. Mas, assim, eu sempre fico um pouco incomodada. Porque eu sinto que a edição, o jogo, sempre favorece mais ele do que ela, sabe? E aí isso me dá o medo de que eles realmente vão pra final e ela vai perder. E eu não queria ver isso. Apesar de eu achar que ela seria, tipo, a pessoa que mais apoiaria a vitória deles... Mas é aquela coisa que a gente comentou no episódio passado, que eu acho que ela apoiaria muito a vitória deles e eles não apoiariam a vitória dela, sabe? Só que agora, como eles já viram que ela é fan favorite, é óbvio que a relação deles na internet, assim, vai mudar. É o que eu vejo na tela. Isso ninguém vai tirar de mim, sabe? Eu acho que é óbvio que agora eles vão dar aquela atenção a mais pra ela no Twitter, sabe? Aquela coisa assim, minha mãezinha, sabe?
Não, esse post do Caça, pelo amor de Deus.
Exatamente. Eu acho que assim, foi uma coisa que claramente não ficou clara no episódio. E aí o Carson me vem chamando ela de mãezinha, né? Então, e eu tô colocando os três no balaio porque eu, sei lá, eu acho que fica muito claro uma narrativa de que talvez os três de fato cheguem na final. Eu não sei, pra mim tá muito... Eu acabo achando que o único que pode quebrar isso é o Danny ou a Franny. São os dois, assim, que chegando na final poderiam talvez ganhar. Não sei, acho que depende da narrativa. Mas uma coisa que eu tava pensando, Danilo, e eu tô talvez especulando já mais do que o necessário, é que a Carolyn, querendo ou não, ela tem aquela vibe Marianne, né? De, cara, se ela chegar na final, ela vai ser muito eloquente. Ela vai saber falar. Se ela não souber falar, eu vou ficar muito decepcionada, sabe? Mas eu acho que ela é uma pessoa que pode fazer muito forte o caso dela chegando no final e convencer todo mundo.
Eu gostei dessa sua comparação, porque realmente tem muitas similaridades. Não só de serem duas personagens com personalidades bem marcantes, mas também por causa disso, né? A gente acompanhou a Marianne explicando muito bem o jogo dela durante a temporada que ela ganhou. E a Caroline faz o mesmo aqui, né? Ela explica pra gente a estratégia dela. Não é uma coisa que a gente não está ciente. A gente sabe que ela tá fazendo propositalmente um jogo que acomode a personalidade dela, né? E como as pessoas estão percebendo. Então, acho que ela, com certeza, se chegar na final, vai conseguir explicar isso. E também tem o fato delas terem um ídolo que ninguém sabe, né? E que ninguém espera, justamente por subestimar. Então, talvez, se ela conseguir utilizar da mesma maneira que a Marianne utilizou o ídolo dela, né? Que no caso da Marianne foi um artefato no FTC e não necessariamente uma jogada, eu acredito que tem a possibilidade dela desbancar o Yan Yan e o Caço. Mas eu concordo com o que você falou sobre eles dois, né? Tanto na edição, tá evidente que eles não veem a Caroline como igual, né? Eles veem um pouco assim como número ou um pouco como aquela questão que você levantou nos primeiros episódios. Alguém que, caso eles cheguem juntos na final, não teria tantas chances de vencer quanto eles. Então, eu acredito justamente no que você falou, que a gente até levantou no episódio passado que a edição mostrou que a Caroline foi a pessoa que estava mais apoiando o Carson, só que o Carson, no episódio, atribuiu o apoio a todos, né? Não foi uma coisa assim direcionada a ela. E aí chega no Twitter, o que é que ele fez? Um post direcionado a Caroline justamente pelo que você falou. Assim, né? Especulação, interpretação nossa. Mas por causa desse favoritismo que ela tem criado na fanbase, especialmente do Twitter, né? E o Carson, ele é muito attention hall, vamos falar aqui, né? Tudo bem vocês serem fã deles e tal, mas todos os posts que tem no Twitter, eu não os sigo, né? Eles aparecem pra mim na timeline.
Exato.
Mas toda vez é uma baitzinha, assim, óbvia e evidente do que ele tá tentando fazer.
Ai, Danilo, mas tomara que isso não seja um sinal, né? Porque a temporada passada a gente reclamou que o Gabriel aparecia pra gente no Twitter.
Meu Deus,
né?
É verdade. E foi horrível, enfim, né?
Então,
teve coisas boas e coisas ruins.
Então, e só pra concluir essa parte, no final a Karen meio que perdeu a queda de braço, né? E aí ainda ficou tipo assim: ah, o Carson tem que lidar com esses dois. E ela achou burrice tirar o Kane, mas ela voltou com eles, né?
E eu achei que ficou bem. E, tipo, óbvio que se alguém fosse ceder era a Caroline, né? Mas eu acredito que pelo menos isso possa refletir nos próximos episódios. E talvez o Carson começar a tentar minar também o Yan Yan, né? Porque Eu acho que ele vai temer mais o Yan Yan liderando ou colocando as ideias dele pra acontecer do que a Caroline. Então talvez isso mude um pouquinho a dinâmica ali dos três.
Sim, inclusive quando, eu acho que foi o Kane, não lembro, que sugeriu, né, tirar um deles, né, tirar um dos três, o Carson nem foi citado, né, mas aí eu não sei também se vai entrar a questão de como ele tá doente, ninguém acha que ele, né, vai conseguir ganhar prova, nada do tipo.
É, foi a Franny que fez essa sugestão, inclusive eu acho que é um ponto importante do episódio, porque... Pra mim, ela justamente o meu segundo ponto positivo. Uhum. Eu acredito que ela teve nessa sugestão uma visão muito estratégica. Talvez não fosse a melhor jogada socialmente falando, porque se eles fazem isso na rodada seguinte, os dois ou os três que tivessem da Tika iriam estar muito menos inclinados a trabalhar com o pessoal da Soka, né? Mas eu acho que foi uma visão ali de estratégica de uma divisão de votos que muitas pessoas, muitos jogadores sequer cogitariam. Então, eu acredito que ela mostrou o potencial dela estratégico nesse episódio. Também ganhou a prova, né? Querendo ou não, conta, né? Talvez prejudique ela, né? Porque ainda tá muito cedo e mulher... Qualquer coisa vira um alvo muito grande. E eu acho que ela tem um bom social ali, né? Óbvio, ela acabaram de usar um ídolo nela e tal. E eu acho que ela é uma pessoa bem respeitada entre todos eles. Então, acho que, de modo geral, a Franny merece ser um destaque positivo aqui. E eu não achei que o plano dela foi ilógico, como o Danny colocou ali, não. Eu acho que talvez não fosse o mais prudente para essa situação, mas cogitar... Não merecia ser recebido dessa maneira, pelo menos.
Sim, eu concordo com você. E eu acho que até deu a entender, edição, que eles deveriam ter seguido isso, né? Apesar do Ken ter saído, eu acho que eles deveriam ter
porque toda edição, como você falou, é esse plot, né? Da Tika está dominando o jogo e ninguém está percebendo. Uhum. Na verdade, não é bem isso, né? Todos eles perceberam isso já.
Sim. Só que... Não, é que na verdade o que o Ken falou na Exit Interview é que, assim, o que salvou eles, entre aspas, foi o que eles fizeram episódio passado, né? Que não ficou claro que eles sabiam do plano do Brandon. E aí eles ainda confiavam muito. Tipo, o Ken tava assim, eles são perigosos, mas dá pra ir mais uma rodada com eles, sabe? Porque eles não tinham eles não sabiam do plano do episódio anterior.
Sim, a gente até que chegou a comentar aqui no podcast que foi um, tipo, alinhou as estrelas, né? Tipo, eles terem a consciência do ídolo, que iriam usar, deu pra camuflar os votos corretamente. Mas é como o próprio Kenny falou, né? Agora que você trouxe essa informação. É evidente que eles imaginam que é um trio ali, né? A gente vê no episódio eles falarem muito da Caroline com Yan Yan. Mas isso é porque o Carson teve aquela vantagem de trocar de tribo, né? Então ele tem conexões Sim. com as outras tribos. Então ele meio que... E também tem o fato de estar doente, né? Ele meio que é aquela pessoa que eles vão lá buscar pra trabalhar, né? A gente já viu o Danny indo conversar com o Carson pra fazer esse intermédio. Então acho que o Carson tem essas relações, mas... Também porque ele teve essa oportunidade, né, de trocar de tribo. E, no final das contas, ele também tem a conexão com a tribo laranja, que foi a tribo que ele trocou. E aí ele pode fazer esse jogo de meio. Só que eu não acho que é como a edição está pintando, né? Tipo, ninguém está imaginando isso e tal. Então, no final Sim. das contas, talvez no próximo episódio isso fique mais evidente. Porém, a tribo laranja não vai ter tantas opções assim, né? Se eles quiserem, eles provavelmente são a única opção que eles têm. E eu acho que seria interessante sim pra a tribo roxa, a Tika, tirar alguém da tribo verde agora.
E assim, é óbvio que agora eu tô falando que eu acho que os três vão pra final. E a gente já colocou ele no ponto positivo, então não dá pra colocar ele no ponto negativo. Mas assim, Jam Jam foi bem Ave Maria esse episódio, né? Eu acho que ele se segurou muito pra não falar "You vote for me, you're dead". Até que ele simplesmente falou. Mas assim, essa estratégia de vingança... Sei lá, funcionou com a Natalie Anderson, mas era uma coisa super sutil que ela fazia, né? E o Jan Jan tá bastante focado nisso. Talvez seja o downfall dele. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebi é que, assim, ele não tá contando isso pra todo mundo, sabe? Ele tá aguardando, então ele também tá aguardando a narrativa dele pra se ele chegar na final, né? Seria uma coisa bem forte, assim, falar assim, eu tirei todo mundo que eu queria, mas eu não sei, se eu, só pra concluir aí que você fala, eu acho que pode ser o downfall dele essa historinha de vingança.
Não, eu ia concordar com você, não tinha parado pra pensar, mas o fato dele já ter comentado isso com o Carson, eu acho, nesse episódio, de que ele queria tirar o Kenny porque era pessoal pra ele e porque ele tinha votado, né? O Kenny tinha votado nele. Eu acho que sim, pode ser, ao mesmo tempo, um fator que vai criar um alvo nele, né? Tipo, ah, o Carson ligou já essa possível história de final pro Yan-Yan e também mostra que ele é um jogador que talvez seja difícil de trabalhar em seguida, né? Que é uma coisa que o Carson aparentemente valoriza, né? Alguém que seja mais flexível, que seja mais racional, e isso de ser vingativo é uma coisa pessoal, passional, né? Então, como você falou, a Natalie Anderson, ela foi muito sutil e ela soube trabalhar com as pessoas que ela iria se vingar até o momento que não era mais interessante para ela no jogo. Então, ao mesmo tempo que era uma coisa vingativa, foi muito racionalizada, né? E aqui a gente vê no começo do episódio o Kenny se predispondo a trabalhar com o Yan-Yan, e foi algo que, sim, ele desconsiderou totalmente. Então, pode ser realmente que seja o downfall dele, mas eu estou temendo que quando ele vá cair, a Caroline salve ele de alguma maneira. É isso que eu tô prevendo que vai acontecer, sabe? Então, eu tô até...
Mas se for uma coisa, por exemplo, no Final Five, assim, que seja o grande move dela, não sei, né?
É. Eu só espero que ela, se chegar na final, ela ganhe. Eu prefiro que ela seja eliminada antes, sim, do que ela chegar na final e perder. Mas, enfim, eu acho que se você não tiver outros pontos positivos, a gente pode partir para os negativos.
Eu nem falei nenhum ainda. Senão eu teria dado dois pro episódio.
Não, eu achei que a gente tinha os mesmos pontos positivos.
Não, você tá certo que esses dois, mas eu gostaria de dar uma menção honrosa, não irônica, porém em tributo ao Dani. Eu, de fato, assim, por todos os motivos errados, gostei da Lori nesse episódio. Tanto no começo do episódio, quando ela tava assim, todo mundo falou que era pra dividir, né? O querido não queria dividir, foi embora. Achei legal, mostrou que eles não eram burros, né? Que, de fato, o Brandon tava se achando maioral. E, assim, gente, ela me representou muito. Eu adorei. Eu não sei se você percebeu, acho que deve ter percebido, né, Danilo? Que quando eles recebem a mensagenzinha lá que vão ter que negociar pro arroz, ela já fala assim, eu não vou abrir mão de jogo, coisa nenhuma. Chega na chuva, ela é a primeira a levantar a mão antes mesmo do Carson. Então eu acho que assim, é óbvio que isso tudo é involuntário, mas eu gosto dessa coisa, assim, a pessoa ser super marrenta e chegar na hora e simplesmente nada dá certo, sabe? Ela... Pô, mandei dividir o voto, não dividiu, tamo na lama. E assim, agora, eu não acho que ela tem chance de ganhar pela edição, obviamente, mas, teoricamente, o jogo pra ela abriu, né? Ela com o Brandon e o Ken saindo.
É, a nossa vilã amarga do show realmente serviu entretenimento. Então, talvez esse ponto positivo seja válido, né? Eu ia analisá-la mais de uma forma estratégica, que eu achei que ela não foi tão bem.
Mas
realmente, eu acho que na balança das coisas é melhor ter uma Lauren do que ter um Game Boss na temporada. Eu acho que talvez a edição pudesse até trabalhar mais ela e a personalidade dela, porque realmente foi uma coisa engraçada e interessante. E ela usou o voto duplo dela, sim, nessa rodada, né?
E deu certo. Então... Não deu certo.
Então, eu já estou ansioso para o próximo episódio dela falando quando na lama ela está.
Então. Mas eu acho que é isso.
É, com isso a gente pode ir pro bloco dos pontos negativos do episódio, o bloco Nick Wilson. E, para mim, o mais evidente de todos é a tribo laranja como um todo. Eu acho que eles, apesar de você ter me aberto os olhos agora falando que, de fato, a edição está escondendo um pouco da inteligência deles, né? Com certeza eles estão avaliando mais possibilidades, mas eu achei o gameplay deles bem ruim nessa rodada como um todo, né? Teve o fato da Lauren ter desperdiçado a vantagem, a Jamie não ter sequer cogitado, aparentemente, usar o ídolo dela, que ela acredita que seja verdadeiro, em alguém do grupo, né? Já que ela ia deixou o ídolo dela com o Kenny, né? Tudo bem que o ídolo é falso, né? Mas assim, Ai, gente, que tragédia.
Mas é aquela coisa, Danilo, tipo, se a temporada tem knowledge power, eles são inteligentes por pensar nisso, sabe? Só que daí, como eles não tem, fica parecendo que eles são simplesmente burros. E aí ela ainda vai embora com o Ido.
É, e, mas assim, eu acho que era uma rodada muito importante pra eles. Ela deveria ter tentado usar o ídolo, assim como o Danny fez. Eu acho que a gente já criticou muitos participantes por segurarem as vantagens e perderem os números até ser tarde demais. Eu acho que essa seria uma dessas situações. Tudo bem, ela não tem um ídolo verdadeiro, então não faz sentido, né? E você tem outro ponto negativo pra esse episódio?
Assim, eu não tenho nada contra ela, mas já tá ficando um pouco chato, momentos de clímax, e aí Hyde acha vantagem, né?
Não, isso realmente foi...
Não é culpa dela isso, né?
Era pra ser um ponto positivo, mas de alguma maneira conseguiu tornar-se um ponto negativo.
Sim, porque assim, eu não gosto dessa coisa de repor o idol, já é um ponto negativo, assim, no geral, mas... Quando ela achou, eu falei, meu Deus, de novo essa guerra e tal, e vai ser ela. Pelo menos ela não usou errado, né? Tomara que ela use pra fazer um big move, assim. Não sei em quem, mas...
É.
Ok, tomara que ela use. É, mas eu acho que dá pra citar aqui como negativo, né, Danilo? Como foi bruxante toda essa situação da prova, do arroz, a repetição. Eles nem
não
chegarem lá e tentarem negociar pra 3 pessoas, né?
É, então, eu tava meio assim indeciso de como eu iria colocar a avaliação disso, né? Eu ia guardar para o bloco das vantagens, mas isso me lembrou que, pra mim, o Danny...
Sim.
É um ponto negativo positivo.
É
aquela pessoa que a gente ama odiar, na minha concepção, né? Eu acho que ele tem entregado entretenimento, mas é aquele entretenimento da pessoa que a gente já pega ranço, já começa a não gostar. Então, eu gostei dele no episódio como todo, mas não coloquei ele nos pontos positivos, porque nesse episódio a gente não pode passar pano, nesse podcast a gente não pode passar pano para machismo, né? Eu acho que ele é aquele pezinho do... Como era o nome daquele cabeludo da primeira da temporada da Marianne, que eu esqueci agora. Enfim, ele era um pezinho, é o pezinho ali daquele macho alfa que tá beirando ali ao limite, sabe? Então acho que ele já mostrou desrespeitar muito a opinião das mulheres em geral. E eu não vejo ele fazendo isso com os participantes dos homens, né, no caso.
Uma coisa que eu fico pensando é assim, se afinal for Carolyn, John e Carson, ele e o Brandon vão se recusar a votar.
Eu acho que eles vão de caça ou confirma sem
não,
nem
então,
pensar.
Não, o menino ficou doente nem fazer as provas, né? Sendo que as provas tudo é tudo pra eles, né? E eu achei assim, você falou que é um vilão que a gente ama odiar. Eu não amo odiar ele. Eu odeio ele. Porém, acho que ele traz, assim, alguma coisa pro show, sabe? Acho que, por exemplo, entre ele e o Kane, eu torci pro Danny sair, mas acho que Danny entrega mais do que ele, nem que seja sendo um chato.
É, ele,
mas,
exatamente, é esse meu ponto.
Sabe? Tipo, ele ficou puto que ele perdeu a prova, isso é feio. É, mas é interessante. Eu não gosto desses, porque a gente tem que fazer a prova e é fraqueza não fazer a prova. Mas assim, tipo, você viu que criou um climão e no final ninguém ouviu ele. Então, eu gosto dessa... Assim, eu gosto de um vilãozinho, eu não acho que ele se vê como vilão. Mas é também assim, né, Danilo, ele tem aquele pezinho do machismo, mas não é aquela, né, ferir os direitos humanos, né?
É, como dizem os tuiteiros... É um machismo estrutural, perdão. Mas, realmente, eu acho que o Daniel é uma peça importante do jogo, tá sendo bem trabalhada, e ele quer ser essa pessoa caótica propositalmente, né? Uma pessoa que está agregando. Inclusive, foi uma das perguntas do Tribal Council desse episódio, se você é um jogador que prefere o caos ou não. E eu achei que eles foram muito hipócritas. O Kenny, eu acho que a resposta dele seria realmente a que ele deu brincando, mas... Óbvio que as pessoas iriam dizer isso pro Jeff, né? Porque ele ama fingir que o jogo é caótico. Aí logo em seguida veio aquele nada natural live do Tribal Council que serviu para...
Sim, já ia falar no ponto negativo.
Então pode destrinchar, porque realmente foi desnecessário.
Não, nem destrinchar, assim, foi muito forçado. E eu não sei, Danilo, talvez chega na hora, assim, você fala assim, quer saber, tô todo mundo levantando, eu vou levantar. Mas já ficou tão claro que o que acontece é, uma pessoa fica muito nervosa e pergunta assim, cara, eu preciso confirmar o plano. E sempre as pessoas confirmam o plano. E eu acho que nunca de fato mudou, a não ser que, assim, seja alguma vez que teve uma vantagem, assim. Lembra quando, tipo, quando o Jeremy saiu do no meio do conselho? Não, acho que mudou muita coisa, mas ele seria o alvo. Mas eu acho que todo mundo sabia mais ou menos qual que seria o plano B. Mas de fato aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Uma pessoa simplesmente levantou e foi embora. E eu senti que isso foi só mais um caso de, nossa, todo mundo confirmando o plano.
Não, até mesmo as coisas que foram legendadas ali.
Uhum.
Conversas totalmente irrelevantes. É, era só. Basicamente era a pergunta que você falou. O plano é esse mesmo e a galera confirmando, tipo, tinha necessidade, podia ter cortado isso e não faria diferença alguma pro episódio. Então, pra mim, foi realmente negativo nesse sentido.
Eu só queria destacar mais uma coisa que me irrita, como sempre, essa pimpação do Carson. Eu tô torcendo muito pra ser, de fato, uma coisa que eles estão só escondendo. Mas, tipo assim, Danilo, a gente falou no episódio passado que tem gente que passa mal no programa e ninguém fica sabendo. Dessa vez, além de passar mal, a gente ainda teve um follow-up, né? Como eu estava depois. Né?
Ai, gente, tá realmente, assim, insuportável. E, querendo ou não, eu tenho que confessar que me afeta a presença das redes sociais dele. Eu vi um tweet dele compartilhando uma foto que ele postou no Instagram com não sei quantos mil compartilhamentos e perguntando o que é que o pessoal tava falando. Gente, dá-me paciência, sabe? É por isso que é melhor ser biscoiteiro sem ficar fingindo coisas aleatórias, mas enfim, eu acho que o show já passou do ponto realmente de pimpar o Carson desde os primeiros episódios com aquele mico de mostrar que ele se preparava pra puzzles, etc.
É, ele sempre tem o ponto de vista dele, né?
É sempre. E um ponto de vista que já tá meio irrelevante, né? Que é sempre o mesmo confession falando que os três integrantes da Tica estão no meio, estão decidindo o voto. Então a gente já entendeu isso e já podemos partir pra próxima. Próximo tópico, Carson. Qual vai ser o próximo tópico que ele vai encher o saco?
Então, mas eu só queria dar um pontinho negativo, que assim, não sei você, mas eu fiquei, quando Carolyn e Jonathan começaram a subir as pedras, eu falei, por que que não subiram essa porcaria dessas pedras?
Nossa, verdade, eu tinha esquecido disso.
Foi um gatilho.
Que inclusive foi de uma cena muito legal da Caroline, dela compartilhando um pouquinho da perspectiva dela sobre estar sóbria agora, né, que tem muito tempo, e enfim, mas eu achei isso, tipo, gatilhos total.
É, e aquela coisa, parece que ela ganhou o coração da Franny nessa história, né? Mas aí depois a Franny queria tirar ela.
Sim, e assim, eu não sei como eles tiveram coragem, né? De subir, sabendo que a pessoa foi evacuada. Tipo, eu não subiria em pedra alguma. Tipo, poderia até ter cogitado se não tivesse acontecido isso, né? Mas acontecendo, eu achei meio imprudente. Também da própria produção ter deixado.
É, então, né? Mas
eles fazerem isso. Mas
na
tudo
hora
bem,
eu
pelo
não
menos
acredito nisso.
Tivemos um momentinho doce. Talvez seja o vídeo da Winner, Caroline, né?
É claro.
Se bem que a gente não tem mais isso, né? Mas antigamente tinha um trecho do programa que era passado depois que a pessoa ganha, né? Mas enfim. Eu acho que com isso a gente pode ir pro próximo bloco, né? Que é o That's Not a Advantage, onde a gente comenta as twists do episódio. E a grande twist dessa semana foi a... Eu não sei nem se a gente pode chamar isso de twist, né?
Foi avisar de uma twist que todo mundo já sabia como era.
Gente, tipo, é isso de... Não sei o que é que a produção tem na cabeça, porque não faz sentido, primeiro, ficar repetindo isso toda a temporada, né? E depois, é óbvio que eles estão forçando eles ficarem com fome e tal pra ter essa twist, porque, tipo, eles vão precisar muito disso. E aí eles querem...
A Angelina Kelly é a atriz do White Lotus twist, né? Eu chamo assim.
É, e tipo, foi muito mais legal na Angelina porque foi uma coisa natural, né? E rendeu bons momentos, memes, porque ninguém esperava e agora já perdeu totalmente a graça. Porém, Carol, eu falei que eu estava meio indeciso, né, de como colocar isso, porque eu achei que rendeu alguns bons momentos nessa semana, mas muito mais pela burrice dos próprios participantes, né? E até mesmo o overplay do Danny falando que não votaria em ninguém, que se colocasse naquela posição, né? O que foi um pouco forçado ali pelo Jeff, né? Tipo, que colocou essa situação que ninguém tinha nem pensado, né? Foi o Jeff que colocou lá.
Sim.
Mas é aquele dilema, né? Que é só que disser que quem for aqui se colocar pelo bem da tribo não será votado, né? Enfim, ninguém tinha falado, pensado nisso até o momento, né? Até o Jeff colocar lá e influenciar eles.
Sim.
E aí, eles dizem que não vão votar. Primeiro, o Kenny saiu, né, no episódio, então ele foi votado. E todo mundo que recebeu... literalmente, todo mundo que recebeu votos nessa rodada foram pessoas que se colocaram nessa posição pela tribo, né? Então,
sim.
Kenny, a Jamie, a Hyde. Eu não lembro se o Danny tomou voto, mas enfim.
O Danny, acho que sim.
Mas enfim, se ele tomou, ele foi o único que não. Mas eu lembro de Kenny, Jamie e Hyde.
Não, mas
tomou
a Jamie
voto.
Também não desistiu.
Ah, então, pelo menos dois.
Que importa.
É, que foram os dois mais votados, no final das contas, né? Kenny e Rei. É, então, acho que mostra que, pelo menos, poderia ter dado um conflito. Ou pode ser que, se o Danny chegar na FTC, o que eu acho improvável, alguém pode... Eu ia dizer, fazer uma pergunta estilo da Sul, mas, enfim, não é mais esse modelo de FTC, né? Mas pode ter alguma lavação de roupa suja ali no FTC, mas... Enfim, eu achei que tá muito ruim isso, não quero ver mais vezes essa twist, mas pelo menos rendeu alguma coisa.
Não, eu acho que rendeu com os participantes, com certeza. Eu digo assim, me incomodou avisar antes que eles iam negociar, porque aí é óbvio que, assim, a pessoa já pode pensar antes, né? E você vê, pensar, chegou na hora, viram a chuva. Mas eu acho que é muito óbvio que as pessoas só decidem desistir quando elas veem o desafio. É igual quando a gente vai jogar online, Danilo, e eles falam assim, tem que sentar alguém. Aí todo mundo falou assim, deixa a gente ver a prova antes, né? Aí depois,
sim,
todo mundo quer sentar. Então, assim, me incomodou isso porque eu achei isso necessário. Eu achei que eles queriam criar um clima, mas, assim, no final, todo mundo concordou com o que o Danny falou e mudou de opinião na hora. Mas eu acho que a parte menos normal é que... Menos... Não é normal. Mas mais chato foi assim. Não é pra negociar, Danilo. Eles fizeram tudo errado. Eles nem entraram na brincadeira do Jeff, né? Porque eles falam assim, aí quem quer? Aí uns começaram a falar, já falou que eram quatro pessoas. Aí eles ficaram, aí gente, vamos quatro? Quem que vai aí? Sendo que, tipo, o Jeff abaixaria pra três, não abaixaria? Se eles chegassem lá com um plano?
Teoricamente sim, né?
Eu acho muito óbvio que ele abaixaria, sabe? E... Sei lá, achei que não funcionou nessa questão de negociação. Ninguém vai ser Angelina negociando? Não, mas, cara, sei lá. Eu acho que se eles não tivessem feito daquele jeito assim, quando a terceira falou, alguém falou, quem vai ser o quarto? Quem vai ser o quarto? Se alguém já tivesse falado assim, sei lá, o Carson, gente. O Carson não quer pagar de inteligente. Eu acho que ninguém quis tentar mostrar que conhecia muito a Twitch, mas assim, o primeiro que foi tinha que ter falado, vamos lá, Jeff, só três. Eu acho que ele aceitaria. Porque foi quase metade das pessoas, né? Não, assim, eu não gosto da Twitch, mas pelo menos vamos fazer direito, né?
Se é pra ter, né? Vamos fazer acontecer.
É,
eu acho que concordo com você. Tipo, apesar de ser meio anticlimático também, eu acho que poderia ter sido trabalhado melhor. E além disso, tivemos o voto duplo da Lauren sendo utilizado pela Jamie, né? Nesse episódio. Não deu certo. E, novamente, só citando aqui, a Caroline tem um ídolo e a Rede... Hyde achou um ídolo nesse episódio. Que também não foram vantagens que tiveram relevância no momento,
sim,
né? O fake idol da Jamie saiu com Kenny.
É isso que eu ia comentar, que é o segundo fake idol que vai... Terceiro fake idol, né? A produção querendo tanto o momento da pessoa usando o fake idol errado.
E humilhada,
e três,
né?
E os três fake idols foram embora. E a pessoa, tipo, nossa, que bom que eu não... Passei essa vergonha.
É, agora eles devem estar amando, né? É, não teriam usado, mas não, devem dar na hora.
Como.
Eu até fico com medo, né, deles não socarem fake idols aí, uma gaiola de novo, alguma coisa assim, nos próximos episódios, porque a gente já viu que eles não desistem fácil, né? Eu não sei como o Knowledge as Power não voltou, nem aquela twist de roubar as coisas não voltou, então tô até receoso aí do que pode vir pela frente.
Com certeza.
E com isso a gente abre o último bloco do nosso podcast, que é o At Least Made the Jury, onde a gente vai comentar sobre ele, que não foi quase citado durante essa semana, que teoricamente é sobre ele. O Kenny, e aí, Carol? Vai fazer falta?
Eu nunca gostei muito dele, né, Danilo? Você gostava, mas eu acho que você deu alguns pontos positivos pra ele. Eu achei que ele não ia sair esse episódio, não sei você. Eu não sei se é porque eu tava muito, assim, investida na ideia de que o Danny iria embora. Eu não achei que ele ia sair. E eu já tava assim, nossa, será que ele vai conseguir fazer aquele comeback? Mas no episódio passado ele deu aquele confesso de que se um deles não ganhasse, eles seriam muito burros. E eu acho que foi muito uma profecia, assim, de que não ia dar certo. É, não acho que ele vai fazer falta, porque ele nunca nem voltou certo, né, Danilo?
Sério?
É, mas ele fala no episódio assim, eu preciso eliminar alguém, porque se eu chegar na final, eu não posso ter votado errado toda vez. E ele,
não peguei essa parte.
E ele saiu votando errado também, então... Assim, Lenda. Ele é uma pessoa que não conseguiu, né, fazer muita coisa. Eu acho que... Assim, ele não atingiu o potencial dele nem como um bom jogador, nem como um péssimo jogador. Eu acho que ele é uma pessoa que com certeza pensa assim, putz, eu podia ter feito muito mais.
Sem dúvidas. E eu concordo com você, ele não fará falta. Eu também achava que ele não seria eliminado nesse episódio, porque a produção tava muito investida nesse tema, que eu não sei se a maioria, assim, da população que assiste o show iria se identificar que era do Dungeons & Dragons, né? Que toda hora o Kenny ficava falando sobre isso. E eu achei, não, deve ser alguma indicação que ele vai longe ou que ele vai ter alguma relevância. Mas não, morreu cedo e morreu sem relevância. Então acho que não fará muita falta. E eu espero que a gente tenha poderosa aí, porque esses três homens eliminados, muito diferentes um dos outros, né? Talvez rendesse alguns bons momentos. Mas fora isso... Eu acho que eu não sentirei falta do Kenny. E aí, Carol, tem mais alguma coisa pra comentar do episódio? Quer deixar um último recado? Um abraço pra alguém?
Ah, eu acho que sobre o episódio foi isso. Torcer agora, né, pra os episódios ficarem assim, pra certo final, assim, pegar fogo, né? Apesar de que eu acho que é muito complicado, porque eles não deixaram a gente... ficar investido emocionalmente, assim, em Jamie, em Hyde, em Lauren. E eles ficaram, e elas ficaram até o final, né? Assim, não até o final, mas assim, ainda estão lá, né? E eu acho que eu consigo ver, por exemplo, três episódios bem borings delas saindo.
É um risco que a gente corre mesmo. Mas eu espero que esse caos que o Jeff tentou introduzir ali na cabeça deles, né? Meio que... manipulada a maneira.
É, apesar de que Hyde, não sei se o que você acha, mas é uma previsão. Ela tem muito cara de primeira eliminada da finale.
Super! Super.
Ninguém liga. Ninguém lembra.
É aquela pessoa que tá, vai chegar no F6 e sair.
Então, mas...
Ou ela ou Jamie, na minha cabeça. É uma das duas. Mas enfim, né? Talvez a gente surpreenda, né? E a rede seja uma front runner e a gente não saiba.
Então, temos o quê? Dois ídolos no jogo? Três ídolos no jogo?
Dois, Caroline e Hyde.
Então,
ela pode fazer muitos estragos aí pela frente.
Com certeza, ou podem colocar outro ídolo aí, não. Será que vão falar assim, isso eles não mostram, né? Kane foi embora com o ídolo de Jamie, vamos procurar o ídolo?
É verdade, né? Engraçado, né? Isso. Parece que eles sabem que é fake, né? Mas na verdade não.
É, então, porque esse papinho aí me incomoda muito. Mas eu acho que é isso. Beijo pra todo mundo que ouviu. Fala se vocês concordam com a nota que a gente tá dando, se tá fazendo sentido com os nossos comentários. Porque eu não sei, Danilo. Eu acho que as pessoas estão muito desanimadas com a temporada, mas elas não estão odiando.
É, eu acho que sim. E também o fato da gente ter um nicho muito pequeno, né, digamos assim. Não que seja poucas pessoas, porque eu me surpreendo até com a quantidade de pessoas que nos escutam. Mas eu quero dizer que, por exemplo, eu na minha cabeça, as pessoas que ouvem a gente acompanharam a última temporada de Australian Survival, que foi uma temporada muito boa para termos de Survival nova geração. Eu acredito que muitas pessoas colocaram ela no top 10 de todas as temporadas, pelo menos que eles assistiram. E eu acho que essa temporada não tá naquele nível, entendeu? De coisas que poderiam acontecer e etc. Então acho que isso pode ter influenciado também justamente nisso. Não estão odiando, mas também não se permitiram amar completamente a temporada. Mas eu acredito que ainda há a possibilidade dessa temporada marcar. Dependendo aí do que aconteça. Se tiver uma vitória da Caroline, com certeza vai ter aquela revisão histórica. Vai todo mundo começar a amar demais.
Na verdade, sempre foi boa.
É, só que ninguém queria dizer. Enfim, mas eu acho que é isso. Eu também quero agradecer a todo mundo que tem ouvido. Mesmo a gente não tendo publicado o podcast nas últimas semanas, vocês continuaram ouvindo, né? Nas redes sociais, no caso. O pessoal continuou ouvindo, o que também me surpreendeu positivamente.
Sim.
E eu espero que vocês continuem ouvindo.
Não, eu só queria falar uma coisinha. Vamos ver se alguém ficou até o final. Até o final, mesmo, mas Carson tem tudo pra ser. E eu considero o Adam da nova geração.
Não, realmente ele parece ser o filho dele, né?
Então.
É isso, gente. Muito obrigado e tchau.
Tchau.